Dia da Comunhão,
um programa de informação e cultura religiosa.
Uma mensagem de paz, de bem e de luz para a sua vida.
Na nossa Rádio Calheta, à sexta-feira às 20 horas, ao sábado às 9 horas da manhã e ao domingo pelas 10h30.
Um programa oferecido pela Casa de Chá à Cúpula,
onde pode adquirir imagens, textos, livros e muitos outros artigos que inspiram a sua fé.
Muito bem-vindo ao Dia da Comunhão. Sejam bem-vindos a este que é o vosso programa de fim de semana com o Padre Silvano Gonçalves e comigo, Kátia Jardim. Olá, Senhor Padre. Bem-vindo novamente ao programa. Depois destas duas semanas de tantas festas, tanto nas nossas paróquias como as festas do concelho, tempos de alegria, e também nós andamos atarefados estas duas semanas, não foi verdade?
Olá, Kátia. Olá, Samuel. É, de facto, com mais alegria, com mais energia, com mais vontade de celebrar, de estar convosco nestes próximos minutos, neste que é o Dia da Comunhão, este programa onde preparamos a liturgia, onde falamos um pouco de tantas lindas mensagens que Jesus tem para oferecer à nossa vida.
E a palavra de Jesus que nos oferece neste que é o 15º domingo do tempo comum: mais importante que cumprir regras religiosas é ter um bom coração.
É verdade, porque esta palavra, como vamos ouvir na primeira leitura, é uma palavra que está bem perto de nós, não é uma palavra que esteja no céu, inacessível. A palavra de Deus é semeada no mais íntimo do nosso coração. E é uma palavra que dá-nos a possibilidade de a pormos em prática no nosso dia-a-dia, no nosso viver, nas nossas tarefas, no nosso falar, no nosso agir. É sempre possível praticar esta palavra. Mas o que será de facto preparar, viver esta palavra?
Para mim é fazer o bem, é amar, é tornar o mundo melhor, cada um da nossa forma, e espelhar aquilo que temos de bom dentro de nós, que é aquilo que nós tentamos transmitir aqui através do nosso programa.
Bravo, Kátia, é isso mesmo. De facto, a palavra, como já aqui foi dito, não se trata apenas de cumprir regras religiosas, não se trata apenas de fazer coisas, mas é sobretudo melhorar o coração, aquele respirar fundo, aquele perdoar, aquele viver em bem, aquele viver em paz. E convido-vos a escutar mais uma parábola extraordinária de Jesus que nos oferece neste Evangelho do 15º Domingo do Tempo Comum. Uma história belíssima. Cada um vai escutar esta palavra e vai perceber onde é que se coloca, em que personagem e como é que cada um se revê nestas palavras de Jesus. Vamos lá então escutar o Evangelho.
Recebe este pão e vinho, é tudo para ti, Senhor. A paz e este amor, recebe este canto alegre, é tudo para ti, Senhor.
Ti, ó Pai,
Escutarmos esta passagem do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37, que é o Evangelho que é lido em todo o mundo neste domingo, dia 13 de julho, que é o domingo 15 do tempo comum.
Naquele tempo, levantou-se um doutor da lei e perguntou a Jesus para o experimentar.
Mestre, que hei de fazer para receber como herança a vida eterna?
Jesus disse-lhe:
que está escrito na lei? Como lês tu?
Ele respondeu:
amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo.
Disse-lhe Jesus:
respondeste bem, faz isso e viverás.
Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus:
e quem é o meu próximo?
Jesus, tomando a palavra, disse:
um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Roubaram-lhe tudo o que levava e espancaram-no. E foram-se embora, deixando-o meio morto. Por coincidência, descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Viu-o e passou adiante. Do mesmo modo, um levita que vinha por aquele lugar. Viu-o e passou adiante. Mas um samaritano que ia de viagem passou junto dele. E ao vê-lo, encheu-se de compaixão. Aproximou-se, ligou-lhe as feridas, deitando azeite e vinho. Colocou-o sobre a sua própria montada, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou duas moedas e deu-as ao estalajadeiro e disse: trata bem dele, e o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual destes três te parece ter sido o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores?
O doutor da lei respondeu:
o que teve compaixão dele.
Disse-lhe Jesus:
então vai e faz o mesmo. Ser amigo dos outros. Uma música que podemos encontrar no álbum Dia de Festa e que vem ao encontro desta palavra que Jesus nos oferece neste domingo. Na verdade, acabamos de escutar aqui uma extraordinária parábola onde percebemos que Jesus não quis maltratar aqueles que têm fé e que praticam a religião e que fazem todas as coisas, tudo muito bem. Jesus não os censura. Mas Jesus chama muita atenção para que a nossa relação com Deus não se fique apenas por atos religiosos, eu vou à missa e rezo o terço, eu vou à Fátima, enfim, estas ações que são fundamentais, com certeza que sim. Contudo, queridos amigos, é preciso ter atenção que naquela parábola Jesus faz menção de dois homens. Um era um sacerdote, o outro era um levita, dois homens da religião, dois homens que conhecem os preceitos, conhecem a palavra, mas quando viram aquele homem maltratado no chão, a sangrar, nenhum deles teve a coragem de lhe prestar assistência. Seguiram sempre o seu caminho. Quem é que ajuda aquele homem? Jesus é assim um provocador nato, porque os judeus odiavam os samaritanos por não acreditarem em Deus, por não praticarem a religião, por não acreditarem no mesmo Deus que eles. E então Jesus, na sua parábola, diz que o único homem que lhe prestou assistência foi precisamente um samaritano, um não crente. Porquê? Porque tinha um bom coração, porque tinha boa vontade de ajudar. E toda a nossa ação religiosa, ou participar na missa, ou rezar o terço, ou ler a Bíblia, tudo isso que nós fazemos no nosso dia-a-dia, atenção, isso deverá ser para criar um bom coração no nosso íntimo. Não pensamos que por cada missa que a gente vai, participa, por cada terço que a gente reza, que estamos a ganhar pontos na vida eterna, nada disso. Toda a oração que fazemos, toda a vivência religiosa que temos, é para fazer de nós pessoas melhores, para aprendermos a olhar os outros com amor, para aprendermos a sermos mais compassivos, perdoarmos as ofensas, para aprendermos a não ter inveja de quem está melhor do que nós, para aprendermos a não censurar todos e tudo por tudo e por nada. Esse é o objetivo da vivência religiosa. Esse é o objetivo da visita do Espírito Santo, da festa do Padroeiro, de tudo o que se faz de religioso. É para nos tornar melhores. Reparai, irmãos, que aquele bom samaritano não conhecia as regras da religião, não conhecia os mandamentos, não conhecia os sacramentos, mas tinha lá por dentro muito bons sentimentos. E foram esses que mereceram a atenção e a admiração de Jesus. Jesus quer
sobre uma iniciativa que tocou o coração de muitos jovens da Calheta e não só. O Jubileu dos Jovens da Calheta, que teve lugar na Ilha Dourada, na Ilha do Porto Santo. Para nos falar mais sobre esta experiência, temos connosco o Padre Silvano, que fez parte desta grande aventura, se assim se pode chamar. No início deste mês, 3 dias à descoberta do que em concreto com estes jovens.
Pois bem, como todos nós sabemos, estamos a viver o ano do jubileu. Jubileu significa um ano de alegria. Era um ano em que, já no tempo antes de Jesus, os agricultores não cultivavam, deixavam as próprias terras descansar. Era um ano para louvar a Deus, para descansar, era o jubileu. E então agora celebramos de 25 em 25 anos o jubileu. E então pensei, bem, já tivemos aqui na Calheta o jubileu das famílias, já fizemos o jubileu dos sacerdotes, já fizemos o jubileu, enfim, vários. E pensei, os nossos jovens também merecem e precisam. Os nossos jovens, concretamente aqui da Calheta. E então, olha, no Porto Santo, temos lá o Santuário da Nossa Senhora da Graça. Fica ali à meia da montanha, num lugar muito bonito. Desafiei os nossos pequenos da catequese, e não só, alguns também que já fizeram o crisma, também participaram. E lá fomos 28 pessoas a esta peregrinação ao Porto Santo. Foi muito bom.
Como é que foi a recepção dos jovens a esta experiência? E particularmente esta experiência a nível espiritual?
Olha, em primeiro lugar, o facto de irmos ao Porto Santo, podemos dizer que foi assim o engodo para que os jovens aderissem ao jubileu. E logo um grande grupo deles quis aderir. Uns não foram porque não podiam mesmo, outros não foram porque não quiseram, mas este grupo quis ir e pôde ir e foi.
Estamos a falar de jovens de entre que idades?
Olha, nós tínhamos ali a partir dos 13, 14 anos e tínhamos de 18, 19, tínhamos de 20 e tínhamos também adultos, ao total de 28 pessoas. E então foi lançado este desafio, principalmente nos grupos dos mais velhos da catequese. Os pais também concordaram. E disse-lhes que era o Porto Santo, porque tem lá o Santuário da Senhora da Graça. E disse-lhes logo: amigos, nós não vamos só para a praia e passear e descansar. Não, nós vamos para rezar, para peregrinar, para estar em oração, para ter a missa. E eles sim, concordaram, fizeram diversas atividades para angariação de fundos, preparámo-nos e olha, posso dizer que foi extraordinário.
Quais foram os momentos assim mais marcantes desses dias?
Sinceramente, todos os jovens foram unânimes e olha que eles aderiram muito bem. Rezaram bem e fiquei impressionado de ver miúdos ali a falar espontaneamente. E a fazer assim, por exemplo, uma avaliação do dia ou a fazer uma prece a Jesus. Miúdos de 13, 14, 15 anos, que eu próprio fiquei espantado com isso. E eles, digamos que o momento mais marcante que todos eles falaram foi naquela subida que fizemos,
da caminhada até à capela.
Sim, desde o centro do Porto Santo até lá acima até à capela. Eles aderiram muito a isto e perceberam o sentido. Falei-lhes no início: vamos em peregrinação. Associei isso à vida como uma peregrinação. Disse-lhes para caminharmos em silêncio. Eles respeitaram. E quando parávamos, líamos a palavra de Deus. Eu dava-lhes uma pequenina catequese. Fazíamos um momento ali de oração. E eu fiquei impressionado, sinceramente, como eles levaram e tomaram a sério. Tínhamos também um bom grupo de adultos catequistas. E aquela caminhada... fiz diversas perguntas para eles irem caminhando e pensando na resposta que dariam àquelas perguntas. E até chegarmos até lá acima à capela, onde eles tocaram na porta. A porta é um elemento fundamental do jubileu, que é Jesus, que é a porta da vida eterna. E eles ali tocaram na porta, joelharam-se dentro da capela, vinham ter comigo, eram confessados. Foi um momento belíssimo. Estava algum vento, não estava assim muito sol, não estava assim muito calor, estava a temperatura ótima. E percebi que os miúdos viveram um momento. E entretanto, tivemos ali a missa com a presença do arcebispo.
Exato. Coincidência ou...
Foi uma coincidência feliz, porque quando marcámos o nosso jubileu, também já estava marcado no mesmo lugar, na mesma capela, o jubileu da Escola da APEL, professores e funcionários da Escola da APEL, e tinham convidado o Sr. Bispo para lá estar com eles. E olha, foi uma coincidência tão feliz, foi um momento extraordinário de encontro
entre comunidades.
Exatamente, aqueles professores e funcionários da Escola da APEL, pessoas mais adultas, estavam quatro ou cinco sacerdotes também. Interagiram, os nossos jovens interagiram tão bem com eles, e uma surpresa tão boa que trouxeram-nos almoço. A gente nem estava à espera. Imagina tu, essa peregrinação da Escola da APEL, sabia que a gente ia estar, trouxeram-nos almoço de surpresa. E de certa forma emocionámo-nos. Foi assim, disse: olha, mas que foi, tivemos a presença do Senhor Bispo, tivemos depois ali um almoço, um convívio com toda aquela malta, descemos do monte para baixo, nosso grupo, de coração cheio, sem dúvida.
Os nossos ouvintes podem também ter a oportunidade de ver fotos, de várias fotos na sua página de Facebook e dos participantes, testemunhos também de jovens que participaram. E tal como eu vi as fotos da caminhada, achei realmente impressionante. Outras fotos de momentos na praia, de reflexão e de oração também.
Sim, nós tínhamos sempre a oração da manhã, todos juntos. E também no fim do dia, fiquei muito feliz com a atitude deles. No fim do dia nós juntávamos ali junto à praia, fazíamos uma roda, sentávamos no chão.
Uma das fotos que eu vi era desse momento.
Exatamente, o senhor Diácono Marcos também foi connosco e ficou com a incumbência de preparar as orações da manhã e da noite. Preparou-lhe muito bem. E ele, digamos que o senhor Diácono pôs os jovens a pensar por si próprios, a refletir. E qual é o meu espanto quando eu vi que um falava, outro falava, outro falava. Ou seja, falavam para todos. Agradeciam a Jesus o dia, agradeciam o almoço, agradeciam a diversão, agradeciam tudo. Eu sinceramente faço aqui um balanço extremamente positivo deste Jubileu dos Jovens do Porto Santo.
Houve assim alguma dificuldade, algum desafio nesta peregrinação? Assim, de forma logística?
Não, a dificuldade foi os catequistas que praticamente passaram a noite sobressaltados, que aquilo, sabes como é que é? Ficámos no hotel lá da Praia Dourada e então os miúdos gostam muito de ir para o quarto dos outros. Não há por nada, é mesmo para estarem juntos, mas duas, três da manhã andavam eles a passear no corredor. E então digamos que isso foi assim um dos principais sobressaltos dos nossos adultos.
Mas aí pronto, contaram obviamente com a organização dos mais velhos. O ambiente, o cansaço esquecido completamente nestes três dias, bom tempo?
Completamente, porque eles, apesar de andarem às vezes nos corredores durante a noite e na farra e mal dormiram, eu dizia, meus caros amigos, a oração da manhã às 8 da manhã e o pequeno almoço a partir das 8:30. E não falhavam. Ali estavam todos para a oração, todos tomavam pequeno almoço e fazíamos o resto do programa do dia. Foi ótimo.
Que mensagem gostaria de deixar a outros jovens que agora ouvirem o relato desta experiência? Os que optaram por não ir, os que não puderam ir, os que não participaram, mas que têm curiosidade em viver algo
parecido.
Sim.
A primeira coisa que eu peço aos jovens é azucrinem a cabeça aos padres. Puxem pelos vossos padres, pelos vossos párocos. Digam o que querem fazer. Oxalá que os homens venham-me, entre aspas, me aborrecer, me azucrinar a cabeça para fazermos peregrinações. Oxalá. Porque não pode ser só eu, o senhor padre, a ter a iniciativa.
Exato,
a primeira mensagem tem de ser esta. Jovens, olhem vocês, entre vocês, conversem vocês uns com os outros, combinem, vão com o senhor padre, organizem estas coisas que vocês vão ver que no final vêm todos de coração cheio e marcar a vossa vida. Não percam isto.
Muito obrigada por esta partilha connosco, desta experiência tão enriquecedora, e que iniciativas como esta continuem realmente a aproximar os jovens da fé e principalmente uns dos outros.
Com certeza, cá estamos. Tal como nós não podemos nos saciar com os alimentos se não os saborearmos, também não podemos saborear esta lindíssima parábola de Jesus se não participarmos pessoalmente na missa. Por isso, eu quero apenas vos lembrar os horários da Eucaristia neste fim de semana 12 e 13 de julho, sábado, dia 12, na Igreja Matriz da Calheta, a missa às 16h30, às 5h40 na Paróquia de São Francisco Xavier e às 19h na Paróquia do Atoguia. Domingo, dia 13, domingo 15 do Tempo Comum, a missa às 8 da manhã, a vossa atenção, não será na Igreja Paroquial do Atoguia, será à tarde. Às 8 da manhã, a missa será na Capela de São Pedro de Alcântara, no sítio do Atoguia. E na Igreja do Atoguia, a missa será às 5 da tarde, que será a festa em honra de Nossa Senhora Rosa Mística, uma devoção muito bela e pouco conhecida. De manhã, às 9h30, a missa em São Francisco Xavier e às 11h, na Igreja Matriz, a missa com transmissão aqui na nossa Rádio Calheta. Desde já desejo a todos vós um feliz e santo domingo, com aquele grande abraço e a bênção de Deus para todos vós e até para a semana, se Deus quiser. Dia da Comunhão,
um programa de informação e cultura religiosa.
Uma mensagem de paz, de bem e de luz para a sua vida.
Na sua, na nossa Rádio Calheta, à sexta-feira às 20 horas, ao sábado às 9 horas da manhã e ao domingo pelas 10h30.
Um programa oferecido pela Casa de Chá à Cúpula,
onde pode adquirir imagens, textos, livros e muitos outros artigos que inspiram a sua fé.